Eu acho que eu sou da área da história e por isso a gente apetece logo enquadrar as coisas na história. Eu penso que corresponderá um pouco na história da Igreja ao que foi o Evangelho Nunciandi do Papa Paulo VI, que foi de facto uma carta magna da evangelização para os tempos seguintes. O Papa aqui aproveita daquilo que foi a reflexão sinodal, mas sabemos que foi um sínodo relativamente débil. Usa apenas 30 citações das proposições, deixa de lhe chamar pós-sinodal, isso foi até a última redação, visto isso, quando se soube que ficou, mas depois cortou. Portanto, aproveita para ser um documento programático, como ele próprio diz claramente, para os próximos anos. Também a consciência humilde de que estas coisas não é preciso estar sempre a ser fiel ao tempo e a fiel a cada hora da história, e por isso é para os próximos anos. Depois vamos vendo. Por outro lado, é um documento que renova a linguagem. Penso que de toda a reflexão do magistério, nós temos uma linguagem nova. O Papa não só a tem usado nas suas homilias, nas suas catequeses, mas também a usa aqui. Há uma renovação de linguagem para ser entendida, para ser captada, como estamos a ver que funciona e que de facto é, e porque ele é fiel também à sua dimensão pastoral, que atravessa todo o documento de um pastor. Por isso que fala para alguém e que tem a consciência que pode ser acolhido. Depois também porque cita a tradição, cita, segundo as contagens, cerca de 15 citações de São Tomás de Aquino, é o autor assim mais seguido, até porque, de facto, São Tomás foi aquele que refletiu mais o seu tempo e, portanto, deu numa certa compreensão e vizinhança dos problemas humanos, quase sempre vamos buscar à Suma de Teologia um pouco essa busca de reflexão ao concreto das situações, aplicando uma filosofia do seu tempo, que era aristotélica, hoje com certeza que não é, mas nessa fidelidade. E depois também citando textos das conferências episcopais e dos encontros dos sínodos continentais. Praticamente todos os sínodos continentais são referidos e são referidas uma série, cinco ou seis conferências episcopais dos vários continentes. Penso que até como gesto simbólico de querer dizer a minha missão colegial é de estar convosco. O vosso magistério também me interessa e eu quero estar atento a ele. E faz um apelo bastante evidente à criatividade das conferências episcopais. Vocês é que estão aí no terreno, vocês é que estão aí junto dos problemas, vocês têm que avançar. Nós vivemos um período da história da Igreja, que eu dizia quando ensinava estas coisas, que estamos ao contrário. Quer dizer, parece que a Igreja, no seu centro, é que está a puxar para sermos próximos da realidade. Parece que há um medo dos bispos de tomar a posição dos problemas e das situações com criatividade. É mais criativa a Santa Sé nas suas orientações do que os bispos. Isso tem sido nos últimos tempos. Se a gente cumprisse aquilo que são os apelos de João Paulo II, de Paulo VI, de João Paulo II e Bento XVI, estávamos muito melhor a nível da realidade pastoral. Agora, com este Papa, então ainda mais nos incentiva. Até porque entendo o papado e também ele próprio se põe em questão, dizendo que é preciso refletir que há um tipo de centralização que não serve para a Igreja, que não é animadora da missão da Igreja, porque tudo se situa na missão, no aspecto missionário da Igreja, tudo está centrado na dimensão missionária da Igreja. Portanto, a Igreja não é para ela. E quando a Igreja anda à volta dela, de questõezinhas internas, acaba por depois não ser capaz de fazer a sua missão concreta.